Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um Zona do Play. Aí, finalmente, mais um episódio. Hoje estamos numa formação um pouco diferente. Estamos aqui com o gracioso Felipe Abner.
Um ser humano gracioso.
Nossa, você falou gracioso, eu falei, é o Renan, já ia falar, lindo!
Nossa.
Então, tá bom, sou eu. Pera que seja.
Eu sou a vingança.
Eita, estamos aqui também, cara, com o nosso convidado lá do Ion Force, é o Renan, velho. Gosto muito dele, tudo bom?
E aí, pessoal, tudo beleza?
Agora eu posso falar. Lindo!
Muito obrigado, que gracinha. vamos defender o Robert Batson aí.
É o Robert Batson. Ô, Felipe, eu queria comentar um negócio contigo, cara. Se a gente não podia chamar o Renan toda semana. Por quê? Porque toda vez que o Renan vem, o Frank falta.
Nossa.
E eu tava realmente querendo dar uma economizada no psicólogo, que eu não consigo mais aguentar o Frank falando merda toda semana.
Não, fala não.
Tem como a gente fazer isso?
Ó, não me bota essa responsabilidade aí, não.
Cara, a gente vai assinar sua carteira de trabalho, tá? Mas isso aí vai ser por debaixo dos panos, tá?
Ah, beleza. Membro fixo.
Mas é isso aí, hoje a gente vai falar sobre o filme do Batman. E sem muita enrolação, irmão, hoje não vai ter muita introdução, não. O pai de vocês aqui vai fazer o host. E eu mesmo vou chamar a vinheta. Solta a vinheta aí, editor.
Zona do Play Podcast. É pra dar o play aonde aqui?
Onde fica o X nesse controle?
Eu tô apertando, não tá aparecendo nada.
A vingança nunca é plena. Mata a alma e aí envenena.
Ah, eu vou usar é o dedo mesmo.
Controle remoto não tem X, né?
Se apertar muito forte, afunda o botão.
Esse não é o controle, bebê.
Esse aqui tá uma zona, viu? Putaria.
Só Jesus salva essa zona.
Vamos começar aqui, cara. Primeiro queria saber de vocês, né? Antes da gente começar a falar do filme em si, o que que vocês conhecem de Batman? Vocês assistiram outros filmes? Vocês já liam quadrinho? Como é que é? Fala aí, Felipe.
Cara, seguinte, eu fui uma criança que fazia contrabando de quadrinho do Batman. Por quê? Meu pai, quando eu ia na banca, ele só comprava Turma da Mônica pra mim. E eu ficava vendo um monte de outras revistas em quadrinho e ficava assim, nossa, eu quero esse. Aí um dia, quando eu fiquei um pouquinho maior, que eu tinha uns 8 anos, meu pai falou assim, pode pegar que se você quiser.
Ô, louco.
Cara, eu fiz a burrada de ir naquele Tex.
Ah.
Foi lá que eu descobri que eu odeio Faroeste.
O Tex é bem mais antigo, assim, né?
Nossa, muito. Aí eu peguei e falei assim, não, cara, que isso, vou ficar na Turma da Mônica mesmo. Deu pra ficar mais uns 2 anos na Turma da Mônica, até eu pegar o meu primeiro quadrinho da DC e meu primeiro quadrinho da Marvel, que foi o Homem-Aranha e o Batman.
É, que erradamente, que Turma da Mônica era muito melhor, você devia ter continuado lá.
Com arcos muito mais legais do que qualquer quadrinho do Homem-Aranha e do Batman.
Que isso, né? Assim, Mas foi assim que eu comecei, cara. Mas, cara, sinceramente, eu não lembro de nada que eu li antes dos 15 anos, cara. Infelizmente, minha cabeça, acho que ela ficou tomada por Super Nintendo e Play 1.
O videogame aí tomando todo o nosso tempo, memória e coordenação motora, energia.
Não, porque qualquer dinheiro que você tem, cara, ou você vai juntar pra poder pegar um cartucho do Super Nintendo, que na época era caro para um caralho.
Sim.
Ou se não, você vai comprar aquela baciada de CD pirata na locadora.
Ô, Felipe, o cartãozinho, é, aquele cartãozinho do Switch, R$350. Era na época que era caro, você tem certeza?
Não, mudou muito.
Ah, hoje em dia, se for olhar pelo lado da pirataria, tá. É o jeito que tá mais barato, né?
Ah, mas...
Só precisa de um computador de R$4.500.
Ou não, você compra o Switch e desbloqueia, pô.
É.
Alô, Nintendo! Esse podcast é contra a pirataria, ok?
Toma cuidado com o que fala.
E você, Renan? Você já conhecia o Batman por filmes, quadrinhos? Como que era?
Então, eu acho que dos filmes aí do Batman, eu acho que já assisti todos. O Batman é um personagem que eu gosto muito, assim, sabe? Mas eu acho que o meu grande amor mesmo vem pela série Arkham, né? Os jogos da série série Arkham, foi onde eu tive um contato um pouco maior, assim, né, com o Batman.
Jogos incríveis, cara.
E também, assim, né, eu conheço meio por cima as histórias dos quadrinhos, eu acho que eu já li as mais importantes, tipo, Ano 1, Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, essas coisas assim. Mas se eu te falar que eu acompanho o Batman, eu tô mentindo, assim.
Ah, cara, eu também não.
Eu acho comics uma zona, sabe? Eu acho muito difícil de acompanhar, aí eu acabo indo ler meus mangá, né? E é outra!
Eita!
Concordo 200%, velho. Uns tempos atrás, eu tava querendo ler Power Rangers e eu fiquei umas duas semanas pesquisando por onde que eu começava.
Por onde começa.
Tá ligado? E Power Ranger nem tem tanta série assim. Batman tem 10 vezes mais edições. Assim.
Então. Mas, tipo, assim, ó, meu conhecimento é esse meio por cima, assim. Eu conheço um pouquinho, tipo, pelos jogos mesmo. E eu acho que tá muito bom, viu? Porque o que tem ali, eu acho que já define muito bem o Batman.
É, eu também não sou especialista, na verdade, eu nunca fui muito dos quadrinhos, então, sobre Batman especificamente, eu não li nada.
Uhum.
Eu conheci dos filmes, né, os filmes do Nolan lá, que eu achava legal pra caramba.
Ah, sim,
E os jogos, só que os jogos também eu não joguei muito. Assim, eu simpatizo muito com o personagem do Batman, dele ser essa parada da noite, das trevas, gótico.
Sim,
Nossa, gótico trevoso!
E bater nos caras. E essa coisa de investigação, que eu sou apaixonado por bagulho de investigação, velho. Eu gosto muito. Só que eu nunca parei pra consumir.
É, então, eu acho, já queimando aí um pouquinho do que a gente vai falar, e eu acho que esse é o grande acerto desse filme, sabe?
Concordo, velho.
Verdade.
E, tipo, que era um negócio que eu particularmente não tava esperando muito ver e acabei, e assim, né, o filme acaba entregando isso aí.
Entrega bem, hein?
Uma coisa que os filmes anteriores não têm e os jogos têm.
É
basicamente, se não me engano, o Arkham City, ele já começa no meio da investigação, já com duas caras, se eu não me engano. E uma coisa que nos outros filmes eu não via isso, engraçado, né?
É.
E coisa que é dos quadrinhos, que essa parada da investigação é basicamente 60% do Batman é ele investigando coisas.
É, depende muito do arco, né, que você pega também nos quadrinhos.
Sim, sim. Mas o propósito, o Batman foi um personagem criado pra ser um investigador mesmo.
Uhum.
Ao tempo ele foi ganhando vilões e a trama foi crescendo e tal, mas tipo, ele inicialmente era pra ser isso. Porque, falando mais, né, sobre a história do personagem em geral, tanto esse filme novo, os jogos e os quadrinhos, ele é desse jeito porque, na real, ele tem um mistério dos pais deles que morreu.
Sim.
E ele nunca sabe por quê e quem foi que matou.
É, ele até ignora isso, né, de certa forma.
É. Mas essa vontade de pelo menos descobrir quem foi pra punir quem foi,
uhum,
é que acaba tornando, e essa parada de, tipo assim, eu não ligo pro que vai acontecer comigo, tá,
sim,
ligado? Eu só quero,
uhum,
resolver alguma coisa e ajudar de alguma forma.
Uhum.
E isso meio que torna, né, o Batman ser do jeito que ele é. Mas agora, começando a falar do filme, né, o filme ele já começa com um prefeito morrendo.
Sim.
E o Batman sendo chamado pelo Gordon, né, que é um investigador. Ele é, na verdade, um tenente.
É, ele,
né,
é tenente. Ele ainda não é o comissário, né?
Sim, sim, é antes.
É, e o Gordon chama o Batman, ele já, aparentemente no filme, antes disso eles já tinham uma conexão, né? Então, eles andam juntos o filme inteiro.
Uhum.
E ele chama o Batman lá pra cena do crime pra ele ajudar a investigar junto, né? Inclusive tem outros personagens, outros policiais que não querem que ele fique lá.
Uhum.
E tentam expulsar o Batman dali. E a trama começa, basicamente, com ele tentando investigar, tentando encontrar o Batman. Ele sempre enxerga alguma coisa que ninguém tá vendo, algum detalhe da cena do crime.
Sim.
Ele percebe, né, que o dedão do cara foi arrancado com ele vivo e tudo mais.
Uhum.
E aí tem essa coisa da charada.
Mas muita gente que jogou os jogos do Arkham, né, deve ter ficado louco, né, porque o penúltimo jogo da série Arkham foi todo meio que, assim, o charada foi um dos principais vilões, né, teve muito destaque.
É, então, o charada, ele sempre tem muito destaque, né,
uhum,
porque eu acho que ele é um dos vilões que ele consegue desbancar o Batman de certa forma, assim, né?
É.
Eles têm uma disputa ali meio mental, assim, e aí a gente vai tentando entender o que tá acontecendo. O que eu gosto muito desse filme, né, que a gente já tava falando aí das pistas, né, que o Charada deixa, a gente acompanha meio que a visão do Batman, né, e isso é muito legal. Tipo, a gente não tem muita informação de fora, assim, tipo, o que que o Charada tá fazendo. Não, a gente sabe o que o Batman sabe.
É, exatamente. E isso é o que eu deixo mais legal, porque, na real, tu não sabe de nada. E você nada, não sabe o que vai acontecer. Qualquer pessoa pode ser, tipo assim, podia ser qualquer um que tá do lado dele ali, que fosse o sabe, o criminoso maior e tal, mas...
Sim, você não sabe nem o motivo do charada, na real. Por que que ele tá fazendo isso?
É que, na verdade, esse filme é basicamente isso, né? Tipo assim, eles têm um suspeito, por exemplo, tem uma hora que eles vão suspeitar do pinguim, eles vão atrás do pinguim, depois descobre que o pinguim não tem nada a ver. Aí o Batman descobre que o Alfred, ele sabia, né, sobre as coisas do pai dele.
Sim.
E aí ele suspeita de um outro cara, aí o Alfred fala, cara, eu acho que foi outra pessoa ainda. É. Mas mesmo achando que foi outra pessoa, a gente não sabe.
É.
Então o Batman indo de um lado pro outro sem saber de nada, e a gente sabendo de menos ainda.
Menos ainda, cara. Isso é muito legal, porque em muitos momentos no filme você fica meio na dúvida, tipo, esse é o maior detetive do mundo?
É o tal proclamado maior detetive do mundo.
Então.
Chegou um ponto no filme, né, que eles descobrem um pendrive que tá no carro desse prefeito que morreu, e tem imagem desse prefeito junto com uma outra menina.
Uhum.
E aí o Batman vai na boate do pinguim e tudo mais, pra descobrir se o pinguim sabe de alguma coisa, né?
Uhum.
Se ele sabe quem é aquela menina, que conexão aquela menina tem. E lá ele conhece, né, a menina chamada Selina.
Isso.
Que é a mulher gato, que eu não fazia a menor ideia de que ia aparecer nesse filme. E eu gostei demais, cara. Eu gostei muito da mulher gato nesse filme, cara.
É um personagem muito legal.
Ah, sim. E outra coisa. Eu acabei de ter um insight aqui na minha cabeça. Que, cara, Selina, troca o S pelo F, caralho.
Ela vira Selina.
Sim.
Meu Deus, sim. Eu nunca, em 10 anos de curso e eu nunca reparei nisso.
E detalhes do filme. O filme inteiro, cara, ele tem muitos detalhes. Eu vou ter que assistir esse filme de novo pra pegar tudo. Mas depois que isso acontece, né, quando o Batman fala sobre a menina que tava junto com o prefeito, essa Selina aparece e ela fica olhando pro Batman, e o Batman desconfia dela,
uhum.
Persegue ela até em casa. Quando ele chega lá, ele observa que estão as duas lá, né? Acontece algumas coisas, e quando o Batman entra na casa, algumas cenas depois, a casa é cheia de gato.
Sim.
Um monte de gato lá. Uhum. E aí ele olha pros gatos assim e fala, cara, você gosta de gatos? Ah, não, eu amo vira-latas.
É.
O filme inteiro tem um monte desses detalhezinhos, né?
Uhum. É, eu já faz um tempinho que eu assisti o filme, mas se eu não me engano, acho que em momento nenhum eles chamam ela de mulher gato.
Não, hora nenhuma.
Não.
Hora nenhuma.
E, inclusive, o Batman, ele é chamado, o filme quase inteiro, ele é chamado só de vigilante.
É, uhum.
Ele só fala, tipo, na reta final, aonde ele fala The Batman.
É, uhum.
E só. Tá ligado?
Uhum. É, eu acho que, tipo assim, uma coisa que eu vejo muito, né? Esse filme não é um filme de origem, né? Eu acho que isso aí tá bem claro já, até nos trailers a gente já percebe isso.
E também não tem a menor necessidade de contar de novo.
Então, é exatamente, cara, eu acho que esse filme ele faz muito bem isso de não precisar contar de novo essa história que a gente já sabe, cara.
Finalmente, né? Porque todo filme de herói, não, tem que ser filme de origem, porra. Não!
Não, e tipo, pô, basta botar a máscara de gatinho lá na moça que ela já vira mulher gato, sabe? Todo mundo conhece mulher gato.
Sim, exatamente.
Mano, se eu visse aquela cena do colar de pérolas despedaçando de novo, cara...
De novo? Levantava do cinema...
Não, já deu. Tipo aquele meme da caveirinha, todo dia é isso, velho.
Todo dia é isso.
Não, por favor.
Pulando um pouquinho pro filme do Homem-Aranha lá, eu acho que eles fazem uma coisa meio parecida, assim, né? De, tipo, tentar explicar de novo a história do tio Ben, mas agora com a tia May. Aqui não, filho. Aqui esquece. É. Não tem mesmo esse negócio de origem.
Oi, May. Como é que tá? Tá usando o quê? Alguma coisa transparente?
Você tem, assim, entre algumas conversas do Batman com Alfred, ele meio que fala, sei lá, uma frasezinha que dá a entender que o Batman aprendeu a lutar com Alfred, aí outra frasezinha que dá pra entender mais ou menos a época que os pais dele morreram.
Uhum.
É, aquela narração do começo do filme lá, ele deixa bem claro, né? Tipo assim, ó, já tô um tempo nisso aqui, né?
Se eu não me engano, 2 anos, né? Que ele já tava como Batman.
2 anos, é.
Isso.
E o que, que vocês acham dessa cena aí? Só, desculpa aí se eu estiver cortando vocês podem... Like essa cena é muito
a coisa, mais sábia que você pode fazer é interromper a gente. Por favor.
É porque essa cena que ele narra Gotham, cara, essa cena é muito foda. Puta que pariu, cara.
Eu também acho, cara.
Ele consegue, tipo, mostrar que o Batman realmente criou esse mito do escuro, da galera ter medo do escuro. Isso eu acho muito foda, velho.
Mano, e isso foi maravilhoso, cara. Porque, tipo assim, não, você vê os caras, igual o cara que tá pichando lá, e ele perde a latinha no escuro, e eu falei, pera.
E, tipo, não tem ninguém ali, na real.
Sim, e tipo, é tipo aquela criança que o brinquedinho rolou pro quarto escuro, sabe?
É, sim.
Não. Ah, deixa pra lá, vai.
E aí, dando continuidade aqui, quando o Batman, ele persegue, né, a Selina, que é a mulher gato, ele... Uhum. Ele persegue ela até a casa do prefeito que morreu, e descobre lá o passaporte daquela menina Anika, né?
Uhum. Sim.
Aí descobre que, na verdade, aparentemente, eu não sei se fui eu que pesquei coisa que não existe, mas elas duas eram namoradas, né? Moravam juntas.
É, então...
Parecia...
É complicado, né? Tipo, entender esse... Esse é realmente um desses detalhes que o Jean falou, assim, né? Tipo, que fica muito assim... Será que é? Será que não é?
Mas a única coisa que deu a entender, sim, foi o jeito que as duas estavam conversando, que a Selina tava com a mão no rosto da Anika. Aí, mas, tipo assim, isso é uma coisa normal, então pode ser que a gente tá fanficizando, shippando, mas...
Sim.
É que podia ser e podia não ser também, né?
É, exatamente.
Uhum.
Não sei se tem alguma coisa com essas personagens nos quadrinhos, como eu não li. Às vezes tem algum leitor de quadrinhos de 40 anos, ai, você não sabe do que você está falando.
Sim. Eu sei que, tipo, é inevitável que a personagem, né, da Mulher Gato, ela meio que traz uma tensão sexual, assim, no filme inteiro, né? E, tipo...
Normal.
Sim, uma coisa que já é intrínseco dela, né?
É, uh-huh.
Ela tem essa sensualidade, que inclusive ela usa isso ao favor dela.
É, e isso é com todos os personagens, cara, sem exceção, assim.
Igual a Viúva Negra lá dos Vingadores.
Sim, uh-huh.
E aí, cara, depois dessa cena, o Batman, ele meio que usa, né, a Selina, que trabalhava na boate do Pinguim, pra ela se infiltrar dentro da boate,
uhum.
Que é o lugar secreto lá, onde os mais poderosos e estão lá os políticos, promotores, mafiosos, todo mundo lá se junta, né? E com isso ele usa um aparato, cara, que eu nunca tinha pensado.
Sim.
Mas que é uma lente de contato que tem uma câmera.
É,
mano. Que é o... Nossa, mano, agora eu quero muito fazer, tipo, personagens de RPG com um aparato desse, que eu achei muito legal, velho.
Ao Cyberpunk.
Não, lá eles descobrem, né? Ele vê que tá, tipo, todo mundo da política, promotores, prefeitos, policiais também, que teoricamente, né, não eram pra estar junto, mas tá todo mundo ali,
uhum,
tramando junto, curtindo junto, né? E aí eles começam a desconfiar, né, de um certo promotor que virou vítima, né, depois do Charada. Que o Charada, quando esse promotor, ele sai da boate, o Charada pega ele dentro do carro e coloca uma bomba no pescoço dele.
Uhum.
E depois, no funeral do prefeito que tinha morrido, esse cara, ele invade o funeral com o carro e ele sai do carro com essa bomba no pescoço. Que aí vem a cena do filme, cara, que eu achei muito legal, assim, que é... Não é o cara que é refém. Quem é refém ali naquela cena é o Batman.
É o Batman.
Uhum.
Porque a ligação é pro Batman.
Uhum.
O Charada sabe que se a bomba explodir ali, tipo, todos os problemas vão cair pra cima do Batman, entendeu? Qualquer coisa que dê errado, mesmo se o Batman fizer tudo certo, a culpa vai ser do Batman de qualquer jeito. E aquela coisa, né? Por que tem um atentado terrorista e o cara falando, é pro Batman aqui no bilhetinho, tipo...
Uh-huh.
Que o cara faz de sacanagem pra todo mundo cair em cima dele mesmo, né?
É, não, e eu acho que essas duas cenas aí, tanto a cena da boate lá e essa cena do funeral, eu acho que são as cenas que clicam, tipo assim, pelo menos pra mim, foi a cena que clicou pra mim. Não clica pro Batman, mas clicou pra mim de que essa era uma armadilha pro Batman, né? Porque o Batman meio que ele acha que ele só tá derrotando um vilão, né?
É.
Sim.
Mas na real, existe um por trás disso que é muito maior, sabe? E que o Batman não percebe.
Exatamente, cara. E nessa cena, eu acho que ela é uma das melhores do filme, que o Charada, ele faz ali ao vivaço uma charada também.
Uhum.
Ele vai fazer três charadas, né, pro promotor, que era refém, pra ele responder. E o Batman ajuda ali, ele consegue responder as duas primeiras.
Uhum.
E nessas charadas, ele revela que existia um esquema de drogas gigante há muito tempo, que foi destituído e foi uma das grandes apreensões da polícia e que, na verdade, esse esquema de drogas, ele acabou segundo um informante, e esse cara que era vítima, ele sabe quem é esse informante, ele sabe quem que tá por trás.
Uhum.
Só que esse esquema nunca acabou de verdade, uhum, sacou? Porque os policiais e promotores, esse promotor, ele recebia dinheiro todo mês pra não julgar certos criminosos, pra passar por cima de certos casos, né? E ele mostra, tipo assim, cara, o charada, ele é o menor problema que o Batman tem, que na verdade...
Sim.
O que acontece na real é que o charada, ele tá punindo pessoas que merecem muito ser punidas.
Ele tá sendo um vigilante também.
É, exatamente.
É, igual o Batman, exatamente igual, quer dizer, exatamente igual não, que o Batman não mata ninguém.
Exatamente.
Mas...
Só indiretamente.
É. Só deixa os malucos em coma.
Só indiretamente, e aí é muito.
Fica o disclaimer.
Sim, e tipo assim, de certa forma, você acaba meio que concordando com o vilão um pouco.
Né?
Porque ele é tanta desgraça acontecendo, você fala, cara, realmente, esse maluco, ele merecia muito estar morrendo. Tipo,
sim.
Não são inocentes, entende? Não são vítimas inocentes. E aí, o Batman, ele quer acabar com isso, mas o cara meio que tá fazendo justiça, e o Batman vai fazer justiça com esse cara, mas aí, se ele fizer isso, e os políticos que estão fazendo merda? Eles vão ficar impunes, porque quem tá punindo...
Exatamente.
É o terrorista.
É, e tipo, é muito legal, assim, que o Batman, ele acha mesmo que bater no bandidinho da esquina, que tá roubando a lojinha, é o que vai fazer Gotham virar do bem, tipo, virar uma cidade boa, e aí vem o charada mostrar que, tipo, não tem só isso, sabe? Existe todo esse esquema, sabe?
É quando o Batman se liga, né? Que,
uh-huh,
que tem muito mais coisa. Porque, na real, o Batman, ele não sabia desses esquemas, e ele não sabia que o próprio pai dele também acabava...
Tava envolvido
nele. Nesse esquema também, né?
Uh-huh.
Ele não era um grande criminoso, mas ele acabou, já contando já uma parte mais pra frente do filme, ele descobre que a mãe dele tinha problemas psicológicos e isso era muito embaraçoso, né?
Pra vida política.
Né? É, pra vida política do pai dele. E aí ele meio que queria abafar um pouco isso, tinha um jornalista que tava trazendo essa tona, que tava enchendo o saco, e ele queria subornar esse jornalista. Aí ele manda o Falcone, né, que é um dos vilões, que é o grande mafioso.
Na verdade, ele não aceita, né? Primeiro, ele não aceita o suborno, né? Primeiramente.
É, o jornalista não aceita o suborno. E aí ele pede pro Falcone lidar com a situação.
Aterrorizado.
Mas ele não pede pra ele matar.
Exatamente.
Pra ele assustar.
É, exatamente.
Como aqui no Rio de Janeiro a gente fala, leva ele pra dar um passeio. Só que aí ele acaba matando, né, esse jornalista.
É, então.
Uhum, justamente pra ficar, né, ter um podre do Wayne lá, o pai.
É, porque acaba que a culpa acaba caindo pro Thomas Wayne, né, velho?
Uhum.
Por mais que não foi ele que matou.
É foda porque, tipo assim, em dado momento ali do filme, eles falam, tipo, ó, o Falcone, ele é, tipo, mal que nem o Pica-Pau. Então também é meio complicado o Wayne ter ido atrás do Falcone pra resolver, né?
É.
Mas ao mesmo tempo, tipo, o Wayne não falou pro cara também apagar o outro, né?
Exatamente. E tem aquela coisa, o Thomas Wayne era um filantropo, não se sabe se ele sabia exatamente que tipo de pessoa era o Falcone.
Uhum. É, ele podia estar só vivendo numa bolha, né?
É, sim, exatamente. Então, acaba que o Falcone, gênio, né? Mafioso e gênio, ele mata o cara não porque ele queria, não porque era o único jeito de resolver, mas porque ele queria. Seria o Thomas Wayne na mão dele, que se tornaria prefeito.
Uhum.
E você tem o prefeito da cidade na tua mão. Aí você tem, aliás, a cidade inteira meio que já tava na mão dele, né? Policiais, promotores, agora o prefeito.
É, tinha domínio completo de Gotham ali. I'm vengeance. Então, mas, enfim, o que vocês acharam do Robert Pattinson?
Oh, cara, é o seguinte, pra mim, o Robert, como ator,
uhum,
como o cara empolgado com o papel, é maravilhoso, cara.
Uhum.
Se você pegar todas as notícias que ocorreram, tipo assim, todas as curiosidades, ele foi fazer o teste, ele tava em outro filme e mentiu pro diretor falando que ele tava com a emergência familiar, sendo que ele tava indo fazer o teste.
Uhum.
No teste, ele começou a tirar a selfie com a roupa do Batman, porque ele falou assim, eu não sei se eu vou pegar o papel, mas pelo menos uma selfie com essa roupa foda eu vou tirar.
Maluco, avacalhando o projeto.
Não, e ele foi proibido de dirigir o Batmóvel, porque a primeira vez que ele colocou a mão no Batmóvel, ele ficou 20 minutos fazendo manobra na pista. Então, tipo assim, o cara aloprou total, parece que era o sonho de criança do cara. Então, o cara realmente, ele se entregou.
É uma versão do Batman mais gótica, trevosa, um Batman mais ressentido e recluso.
Mais emo.
Mais emo. E tipo assim, eu acho que combinou. Inclusive, o diretor, o Matt Reeves, ele mesmo falou, ele planejou o papel pra ele, o Robert Pattinson. Isso aí antes dele fazer o teste.
Uhum.
Então pensa, tipo assim, eu acho que casou bem, porém, a questão do filme em si, ele entregou um Batman um pouco estranho.
Sim.
Porque, tipo assim, igual aquela cena que ele sai do escuro na gangue, você fica um puta merda, o cara é o Batman, né? Tipo assim, nossa, mordeu o peito, mas peraí, o Batman não dá a cara a tapa. Ele chega por trás, arranca as entranhas do cara, vamos dizer assim, e beleza, igual nos jogos. Você chega por cima, bate em três enquanto eles não tá nem olhando, e lá não. Ele vai de peito aberto, toma porrada, não, peraí. Tá diferente esse negócio aqui, entendeu?
Então, isso já é uma questão do personagem, né? Não é o...
Sim!
Mas assim, eu, na verdade, isso que você tá falando, é um motivo de eu ter gostado mais desse filme.
Eu ia falar isso também.
Por quê? É mais realista. É tipo assim, cara, o Batman, ele tá usando uma roupa de metal. Ele toma um tiro de 12 e não atravessa a roupa dele. Então, não tem como ele chegar na surdina. Tanto que na primeira cena que o Batman aparece, que é essa cena que você mesmo citou, você ouve os passos dele, pô, é uma tonelada, uma pisada que ele tá dando ali.
Uhum.
Porque a armadura dele é pesada, entendeu? Então,
sim,
eu, na verdade, até por se tratar de um Batman inexperiente ainda, né? Porque ele era recém-Batman, digamos assim. Os combates, ele acaba ficando mais real. E pra mim isso é bom, por quê? Porque você limita mais o herói e isso te dá mais medo dele apanhar, dele, sei lá, se machucar, ou dele... Tipo assim, não é... Ele vai cair de uma altura alta, ele vai dar uma pirueta e cair de pé. É. Isso não vai acontecer. E ele pode, de fato, se machucar. Inclusive, tem cenas que ele se machuca e ele fica debilitado de verdade, entendeu?
É. Sim, sim, não. Igual aquela cena mais pro final que ele toma um tiro de 12, né? Que ele fica mega quebrado, né, velho?
Segurado.
E tipo assim, pro cara poder reanimar, ele teve que meter uma injeção de adrenalina pra poder voltar a respirar praticamente.
Essa cena é legal.
Então tipo assim, o cara parece que deu um tiro no raio lá e ficou loucaço, né, velho?
O maluco vira um bicho, velho.
É, isso aí tipo assim, esse é o Batman mais humano que tem, por questões de que ele apanha. Mas apanha, assim, bonito. Ele toma uma retada na cabeça, vamos dizer assim. Mas é aquilo. No Batman, personagem da DC, não é assim.
Uhum. Ele provavelmente tentaria um outro método, né?
Sim, sim.
Eu acho que, tipo assim, quando a gente pega pra ver aquela narração do começo lá, eu acho que ele ser mais agressivo desse jeito e dar mais a cara a tapa, meio que funciona com a ideia que o diretor quer passar, sabe?
Sim, sim.
Tipo, ele precisa mostrar que ele é de verdade, sabe? De certa forma, assim. Ao mesmo tempo, tem umas partes lá que o Batman é meio bobalhão, assim, né? Tipo, ele literalmente entra no lugar onde estão todos os mafiosos armados e vai na porrada com os caras.
Então, tipo assim, é meio falta de noção, velho.
É meio falta de noção, meu.
É, isso é meio estúpido, né?
É que nem assim, tipo, meu, tem hora que ele entra de Bruce Wayne lá dentro, tá ligado? E tipo, nossa, maluco.
Não, mas aí ele entra como Bruce Wayne, né? Tipo.
Ainda que ele entra como Bruce Wayne, mas ainda assim, tipo, pô, meio maluco, sabe? Ele vai que vai, cara. Ele não tá nem aí, não, pro negócio.
É, nesse caso dessa cena onde ele vai falar com o Falcone, né? Já não tem como ele ir de Batman.
É.
Ele precisava ser o Bruce naquela cena, porque é uma questão da história da família dele com o Falcone e tal.
Exato.
Então... É, e ele é um Bruce Wayne muito esquisito, assim, né, cara? Tipo, ele é...
Eu não gostei muito das cenas dele normal.
Tipo, ele é um maluco que, assim, cara, se ele tava tentando virar meio que, entre aspas, amiguinho do Falcone, cara, esquece. Ele é um maluco muito esquisito, sabe? Ele não faz nem o tipo do filantropo que seria amigo do Falcone, sabe? Tipo, pai dele, sei lá.
E não dá porque, assim, o meio que o Bruce, ele cresceu recluso, né, cara?
É, então, ele não sabe dividir, né? Ele até, o próprio Bruce Wayne, ele fala, né, tipo, eu tô virando um bicho da noite aqui, cara. Eu tô 2 anos só, durmo de dia, acordo de noite, e é isso aí, cara.
Cara, então eu sou o Batman. Porque, velho, essa rotina me trabalha de madrugada, eu acho que tá crescendo uma asinha aqui, hein?
Eu tenho asas.
Daqui a pouco você vai virar. Já pode virar um vigilante. Né?
Eu sou a vingança.
Né? Depois você procura uns pobres aí pra bater. continuando aqui, né? A gente entra também depois na cena, né? Depois que descobre que tem aquele rolo inteiro de drogas que supostamente teria acabado, mas nunca acabou. O Batman, ele vai, persegue o Pinguim e ele encontra esse lugar onde eles estão fabricando as drogas, né?
Uhum.
E acaba que a Mulher Gata aparece por lá. Ninguém sabe como que ela descobriu, mas ela chegou lá.
Uhum.
E nessa cena, cara, mano, uma cena que eu não esperava, que eu tomei um susto. A Mulher Gata no porta-malas abre a sacola de dinheiro, pá, dinheiro. Abre a sacola de dinheiro, ela abre um saco e a Anika, o corpo dela lá.
Nossa, essa cena é brava, meu.
Uhum.
Maluco, eu tomei um susto, assim, que eu fiquei, caraca, irmão. E eles estavam, tipo, conversando normal, tá ligado?
É, uhum. E tipo, pô, os caras tiveram coragem de botar isso aqui nesse filme mesmo, meu.
Não, e o clima vai de 100 a 0.
Sim.
Imediatamente. Bate aquele negócio assim que você fala, meu irmão, você olha assim a cara da Celina, ela tá tipo, caraca, irmão, não é possível, eu vou matar todo mundo agora.
Cara, falando em caras, teve dois momentos de atuação que foi aquela cara, tipo assim, aquela mudança maravilhosa, né? Foi essa parte e a parte que o Pinguim tava sendo perseguido pelo Batman.
Sim.
Sim.
Cara, ele tá, tipo assim, ele explode um caminhão, fecha uma rua inteira e fala assim, te peguei! Tipo assim, eu arrebentei com o Batman! Cara, na hora que o carro sai das chamas e sai voando, literalmente, a cara do Pinguim foi impagável, cara.
É, sim.
Foi impagável. Ele perde o sorriso, você vê a alma deles vai indo do corpo na hora.
Perdeu a alegria, né?
Não, e outra coisa, toda vez que eu vou pro assistindo alguma coisa no cinema, eu baixo um aplicativo que chama RunPee, que é o quê? Toda vez que tem uma parte menos importante do filme, ele te fala pra você poder ir no banheiro.
Uhum.
Então, beleza. E, cara, tinha quatro momentos que ele me indicou pra poder ir fazer um xixizinho. E, velho, na terceira delas, assim, aqui tem uma perseguição de carro.
Uhum.
Ela é um pouco extensa. Você pode ir no banheiro. Graças a Deus, eu não fui.
Essa cena é muito boa.
Meu Deus, cara, eu quase desinstalei o aplicativo de raiva. Velho, aquele Batman móvel, meu Deus do céu. Eu já falei com a Tatiana, assim que eu acabei de ver o filme. Amor, precisamos desse Hot Wheels.
Sim.
Que eu sei que tem.
Não, eu ia comentar disso, cara. Eu ia comentar que, cara, o Batmóvel, meu amigo, é porque, tipo assim, ele não é simplesmente um carro. Ele foi introduzido quase que como um personagem, tá ligado?
Sim, nossa.
Exatamente, cara. Eu não sei se vocês se ligaram disso ou se fui eu que tô vendo coisa demais. Mas, tipo, vocês já viram aquele filme do Stephen King, que é um carro amaldiçoado, assim?
Não, nunca vi.
Que, tipo, é um carro que é um monstro. E ele... Quando
sei, abre, é o Christine.
É o Christine.
O carro assassino.
Porra, esse carro é tipo o Christine, sabe? É o carro do Satanás, velho. Que tem um negócio pegando fogo na frente. Que eu falo assim, meu, que porra que é essa? Tem um bagulho ali pegando fogo no motor. Que você fala, caralho, você vê aquele carro lá na rua. Você fala, agora eu morri, pô.
É porque o carro tem literalmente personalidade, velho.
Aham. Uh-huh.
Nossa. Não, e outra coisa. Eu sou putinha de um jogo, todo mundo que sabe, de Rocket League.
Sim.
E o Rocket League lançou esse carro.
Uhum.
Eu cheguei em casa e comprei, velho. Pronto.
Cala a boca e pega o dinheiro.
Caraca, irmão. Tu joga Rocket League mesmo.
Tu tem 6 anos. Respeite, tá?
Tu chega e tu tem realmente coragem de chegar em público. Pessoas, você sabe, ligado, que são poucas pessoas e provavelmente algumas delas, né, não batem muito bem na cabeça. Mas assim, tu chega a público e fala, eu jogo Rocket League como quem, né?
Com quem não quer nada.
Eu falo com
Rocket
orgulho.
Tu não tem família, não? Tu não tem...
Rocket League pagou uns rebocos desse apartamento, então respeite.
Caralho.
Eu joguei Rocket League uma vez na vida, então não vou falar nada.
Respeite, Cleide.
Respeite, Cleide.
Cara, tem uma cena nesse filme, né, já indo um pouco mais pra frente, a gente descobre que o Charada, ele era um órfão do orfanato que o pai do Batman cuidava, né,
uhum.
Que meio que foi negligenciado, e ele culpa o Thomas Wayne por isso.
Uhum.
Porque ele tem essa crítica, né? Tipo assim, pô, o Bruce, ele é um órfão, mas ele é um órfão que tá lá na torre, rico.
Sim.
Confortável.
Claro, né? Problemas psicológicos, não tem problemas maiores e menores nesse caso, porque, pô...
É, problema a gente não mede, né?
É, mas existe uma margem aqui da sociedade, que no caso era ele próprio, que ninguém sabe quem que ele é. Ninguém se importa também.
Uhum.
Ele, como ele tem essa parada de ele quer fazer as pessoas pagarem, ele queria que o Thomas Wayne pagasse. Mas como o Thomas Wayne morreu, ele vai culpar o Bruce, que é inocente,
uhum,
mas é o filho do Thomas, né?
É o famoso sinto muito, né? Mas agora...
É o famoso sinto muito, mas vai ter que ser. Ah, é reparação, o tal da reparação histórica aí que o povo fala no Twitter.
É.
Nossa.
E aí tem a cena, mano, que me deu um desespero, assim, grande, que é o Batman, ele se liga primeiro que a vítima era pra ser ele, né?
Sim.
Só que ele percebe que, cara, a vítima sou eu, aí eu nunca tô em lugar nenhum, que eu sou o Batman. Se o bagulho chegar na minha casa, quem tá lá é o Alfred. E aí ele sai correndo, né, com o carro, e aí tem esse paralelo de a cena do Alfred recebendo uma encomenda do Charada, e você sabe que aquilo ali vai explodir.
Uhum.
E o Batman correndo, e aí acho que é a única cena, né, do filme inteiro que você vê o Batman como o Batman e mascarado e tendo expressões faciais muito expressivas.
Sim.
Porque ele tá muito desesperado.
É, ele tá. Ele tá, tipo assim, ali ele perdeu toda aquela, tipo assim...
A compostura, né? Exato.
É, cara. Ali, tipo, esquece.
É quando a água bateu na bunda, né? Porque até o momento, não, só tomar um tiro tá de boa, tô de armadura aqui, mais 5 de encantamento, de aço, mas, né?
E o filme te dá um bait ainda, porque ele mostra a cena do Alfred mexendo na encomenda,
uhum,
e ele põe o som do telefone no fundo, porque o Batman tá ligando pra ele. Mas, na verdade, aquilo ali não tava acontecendo. Porque o Batman, ele só liga pro Alfred uma hora depois que a bomba tinha explodido. Aí, tipo assim...
Já aconteceu, já, filhão.
É, exatamente. O filme te engana. Tipo assim, você fica nessa, cara, o telefone tá tocando, por que que o Alfred não atende o telefonema do Batman?
Uhum.
Tá ligado? Mas, na verdade, isso não aconteceu, né? A bomba explodiu muito antes.
Eu fui assistir com a Luísa o filme, né? E nessa cena, cara, eu tava, tipo assim, muito tenso. E olhando pra ela, assim, eu falei, caralho, tipo, meu, fudeu, né? Fudeu. O Alfred vai morrer. E aí, tipo assim, meu, que tenso, que tenso, que tenso, que tenso. Na hora que a bomba explode, ele não te dá um susto, ele não te dá nada. E eu falei assim, nossa, que esquisito, né? Por que será que a bomba não deu o susto que a gente tava esperando?
Sim.
Porque já tinha acontecido, cara. Já foi, já era. Essa cena é muito legal.
É, e atende, né, a outra senhorinha, tipo, toda calma.
Nossa, ela não.
Tá ligado? Tipo assim, o Batman, alguma coisa ruim dá pra acontecer. Ela, cara, já aconteceu.
Também.
Faz uma hora.
Essa cena é muito boa.
Aí, cara, bom, depois dessa cena, a gente, né, o Alfred, ele não morre, né, ele só ficou hospitalizado. O Bruce, ele descobre, né, que o pai dele tem aquele rolo todo lá com o Falcone, tem conversa com o Alfred.
Uhum.
E depois daquilo tudo ali, o Bruce resolve ir, né, conversar com o Falcone pessoalmente. Ele entra lá no clube, vai falar com ele. O Falcone explica, do ponto de vista dele, o que que tinha acontecido, né.
Uhum.
E um pouco depois disso, a gente sabe que, vamos lá, o pai do Batman, Thomas Wayne, tinha envolvimento com o Falcone. Os promotores da cidade tinham envolvimento com o Falcone. O Pinguim, ele trabalha pro Falcone.
Uhum.
E a Mulher Gato é filha dele também, do Falcone.
Sim.
Esse foi um puta de um plot twist, velho.
Sim.
Isso eu não esperava. E outra coisa, um detalhe. Eu fui pesquisar aqui, né, pra eu ter que falar aqui com uma ordem certinha, fazer uma pautinha aqui pra mim. E eu vi uma imagem, né, do Falcone nas HQs. E o Falcone, ele tem um arranhado de garras no rosto dele.
Uhum.
E nessa cena, onde a Mulher Gato vai até o Falcone, dizendo que ele não sabe, né, que era a filha dele, eles estão brigando, eles estão lá se atracando na briga, e ela faz esse arranhado. Ela tem uma cena que eu achei muito específica, né? Pô, por que que para tudo e ela põe a mão no rosto dele, assim, e meio que aperta a cara dele ali, tentando arranhar? Por que que dá destaque pra essa cena? Aí depois que eu fui entender que esse arranhado,
uhum,
né, é o arranhado que ele tem nos quadrinhos, né? Então, tipo...
É uma marca, né, do personagem, assim, já.
São detalhes que fazem o filme ter vida, tá ligado? Eu gostei muito dessas paradas, né? Isso e Nirvana tocando no filme também, que eu adorei.
Uhum. Ah, pô, isso aí nem fale, né? Que...
Caraca, velho, que trilha sonora, viu?
Nossa, muito acertado, cara. Underneath the bridge, the
darkness sprung a leak, and the animal... No começo e no final do filme, né, toca Something in the Way, do Nirvana, que é, porra, banda Foda.
A Tatiana, na hora que começou a tocar, na hora já olhou pra mim e falou assim: você vai arrumar essas músicas pra mim, né? Tá tranquilo.
E a trilha sonora, cara, majoritariamente, a trilha sonora original do filme, é toda em orquestra, mas são instrumentos pesados, aquele trombonezão gordão, um violoncelo, tudo é muito pesado. E as cenas onde o Batman, ele tá andando, ele tá entrando em algum lugar, e essa música dá uma tensão pesada, dá um clima de Gotham, tá ligado? Aquele clima fúnebre pro filme.
É tipo, sem esperança mesmo, assim, o lugar.
Exatamente. É só desespero.
Entendeu?
Que é muito bom. E eles fazem isso não só com a trilha sonora original do filme, mas com músicas conhecidas que eles incorporam. Eu não sei se vocês perceberam, tem uma cena que o Charada, ele canta Ave Maria.
Sim,
lembram dessa cena?
Sim.
Então, nessa cena, o Charada revela que existe um puzzle que o Batman não resolveu.
Que ele nem achou, né?
E aí, logo depois que tem essa cena dele cantando Ave Maria, o Batman vai até o apartamento do Charada, que já tinham descoberto nessa parte, e ele descobre, né, o que estava escondido. E quando o Batman puxa o carpete e ele vê, eles tocam a melodia do Ave Maria, só que na menor harmônica, que é uma escala que dá uma sensação assim de mais triste, mais pesado, né? E cara, eu ouvi aquilo ali e falei, cara, eu não acredito que eles estão fazendo isso, porque a música que o vilão do filme tava cantarelando, tá ligado? E ele acabou de descobrir o penúltimo puzzle do vilão do filme. E aquela cena catártica do Batman puxando a parada e descobrindo.
É, ele tem uma epifania, assim, né?
Nossa,
tipo,
mano.
Essa cara, cena também, tipo, é brava, assim, porque ele tava ali o tempo todo, cara.
Só você não viu, né?
Exatamente.
Eu fiquei maravilhado, entendeu? Porque eu sei que é um detalhe que quase ninguém vai pegar, mas a trilha sonora inteira desse filme, velho, é muito foda. São detalhes, assim.
Eu, assim, eu não entendo muito de música, tipo, Jean, você pode me falar aí, eu não sei.
Tamo junto.
Mas, tipo, eu não sei, mas eu tive a impressão do tema do Batman ser muito parecido também com a música do Nirvana, também ser muito parecido com Ave Maria de alguma maneira ali, sabe? Tipo, meio que tudo combina de um jeito, assim, que é um absurdo, cara.
Então, eles pegaram... O que que eles fizeram? Essa música do Ave Maria, ele toca numa tonalidade diferente e com esses instrumentos de orquestra, né? Então fica quase que irreconhecível. Mas a estrutura é a mesma. E aí o resto da trilha sonora do filme foi baseada nessa tonalidade com esses instrumentos. Então tá tudo meio que num ciclo, tá ligado? A única coisa que foge é a música do Nirvana, que se eu não me engano é a única música do filme que não é original.
Sim, né? Tem ela mesmo.
Bom, aí depois, né, a gente descobre, né, que o Falcone é o pai da Mulher Gato, e a Mulher Gato perde tudo e quer matar todo mundo, né? E a gente tem a cena, cara, que ali o Batman sendo o Batman mais raiz de tudo. O Batman, ele nunca quer que ninguém morra.
Exatamente.
Né? Essa é uma grande crítica, né, que as pessoas têm a ele, que, cara, às vezes o cara morrer pode até ser melhor. Né? Eu discordo, eu sou um pouquinho mais Batman mesmo, mas você vê ali que várias vezes no filme, a Mulher Gato, ela tá pouco se lixando pras consequências do que ela vai fazer.
Até porque ela não tem o que perder, né?
É.
Sim, e outra coisa, ela seguiu bem o personagem, porque nos quadrinhos e nos desenhos ela é exatamente isso. Ela é totalmente livre, cara.
É um lado mais caótico do Batman, assim.
Exato, é o caótico neutro ainda. Ela quer matar, ela mata. Ela quer beijar, ela beija.
Sim.
Entendeu?
E não só isso, cara. Tem também a descoberta, né, de que ela consegue pegar o telefone dela de volta, que tinha se perdido, e ela descobre que a Annika tinha feito uma ligação enquanto ela conversava com o Falcone. E nessa ligação, o Falcone estrangulou a Annika. Eu ia falar Anitta, ó. Caraca.
Gente!
Anitta?
Presença de Anitta.
Aí, imagina, cara. Tipo assim, se elas duas eram namoradas mesmo, imagina você ouvindo a pessoa sendo estrangulada por uma chamada de telefone, e o cara é o seu pai.
Sim.
E você sabe onde ele tá, saca?
E ele tem uma, assim, eu não sei, tipo, o que vocês acham disso. Ele tem uma leve menção a um incesto, assim, sabe? Porque, tipo, o Falcone não sabe que ela é filha dele.
Sim.
E ele é dono do... Desculpa, mas ele é dono do puteiro, tá ligado?
O cabaré.
É muito... Cara, isso é muito pesado, assim, sabe?
É, e aí acaba que, né, você fica nessa, tipo assim, cara, esse maluco merece muito morrer. Aí o Batman fala, pô, não mata não, vamos prender bonitinho. Aí Ele pega, prende o cara, sai do lugar. Na hora que ele sai, ele toma um tiro, tá ligado? E morre.
Sim.
Aí você fala, caraca, pelo menos a mulher gata não teve a vingança e não, talvez ela se sentisse mal por isso depois, não sei.
Ela não ficou nas mãos dela, né?
Que era justamente isso que o Batman tava tentando evitar, né, cara? E aí, nessa parte, uma coisa que eu acho legal, mas eu fiquei um pouco, tipo, cara, não precisava. Era o Charada, ele faz, né, todos os movimentos dele ali, né, porque o objetivo dele era matar o Falcone, na frente de todo mundo, e ele ia se revelar. Lá, ele já tinha cantado essa pedra antes que tudo isso ia acontecer numa charada. E no final, tudo se resolve do jeito que ele quer. Só que dá a entender que não, ele não precisava se expor, o Charada. Ele, tipo, ele se entrega meio que porque ele quis, né? Eu não entendi exatamente por que ele fez isso, se existe algo maior, né?
Então, pelo que eu entendi, tipo assim, eu acho que uma das próximas cenas já é aquela deles lá na cadeia, né?
Sim.
Mas pelo que eu entendi, ele meio que vê no Batman uma amizade, assim.
Sim.
E ele queria, tipo, proteger o Batman de certa maneira, assim, sabe? E eu acho que ele meio que fez esse esquema todo pra levar ele e o Batman pra aquele lugar seguro na cadeia e aí, tipo, tocar o terror em Gotham, entendeu? E deixar os caras lá morrer, sabe?
Ah!
Sim, o Batman pro Charada é como se fosse aquele amigo que resolve palavras cruzadas junto com ele, sabe?
É, e até ele acha mesmo que o Batman é tão louco quanto ele, né?
Sim!
Ele realmente acha, exatamente.
De certa forma é, né, mas...
E ele tipo assim, cara, você é o meu parceiro. Ele, cara, eu não te ajudei com nada disso.
É, tanto é que, tipo assim, na hora que ele quebra, né, que tipo, que o cara fala assim, que o Batman fala, pô, não, você só é um maluco do caralho, o Charada vira e ele fala assim, não era pra ser assim, era pra você ser meu amigo.
É, porque ele tinha essa paranoia na cabeça dele, era realmente muito forte de que eles eram meio que colegas. Porque, assim, o Charada ganhou.
É,
Tá ligado?
Sim.
Não teve final feliz. E era parte do plano dele. Tipo assim, não era vou fazer a charada aqui porque eu gosto. Não era isso. Parte do plano dele era que alguém precisava executar certas tarefas. E quem podia executar era o Batman, sabe? Só quem podia fazer isso era o Batman, tá ligado?
É, ele até fala, né? Tipo, eu sou o cérebro e você é os músculos.
Exatamente.
Você resolve as paradas que eu pensar, entendeu?
Inclusive, essa cena tem uma frase muito boa, cara, que ele fala assim, você é o cara mascarado, mas eu olhando pra você, vestido desse jeito, eu vejo que você é exatamente isso aí. Eu tô vendo você de verdade. As pessoas olham pra você vendo um cara fantasiado, mas eu olho pra você e vejo que você é o Batman. Você não é outra pessoa. O que você quer ser de verdade é ser o Batman.
A máscara me libertou, né?
Exatamente. O que ele quer de verdade é ser o Batman. Tanto que quase não tem cena dele como o Bruce.
Sim.
As cenas que tem é ele em casa, quando ele tira
Tira a camisa!
A armadura. E dificilmente ele aparece fora.
Mas aqui... Mas é tipo igual... Tem até no desenho da Liga da Justiça. Que a Mulher Maravilha coloca o laço da verdade nele. E pergunta, quem é você? Ele fala, eu sou o Batman.
Sim.
Tipo assim, o Bruce é o disfarce dele.
Caraca.
O Bruce já se perdeu faz tempos. Entendeu? Então, cara, eu achei isso foda pra caralho, velho.
Demais, cara. Tem, né, numa cena com o Alfred também, deles conversando, o Alfred tipo assim, pô, você é um Wayne, você tem um legado da família, e ele tá tipo, irmão, caguei. Eu quero ser o Batman.
É.
Tá ligado?
Não, peraí. Você falando isso agora, irmão, teve uma parte do filme, eu assisti o filme dublado. Vocês assistiram como? Legendado?
Legendado.
Eu assisti dublado e com a legenda em inglês.
Infelizmente, aqui, em Cidade Pequena, só tinha dublado, mas teve uma parte, cara, que eu rachei os bicos, e na minha cabeça, se eu só soubesse que ia vir essa frase, eu tinha gravado e mandado pro Jean. O Batman e o Gordon chegam no lugar lá, numa parte do filme, aí tá escrito lá assim, sem armas, né? O Batman fala com ele, sem armas. O comissário manda, sem essa, irmão, isso é com você. Caraca, velho, o comissário Gordon é como é que fala? Ai, Jesus, sumiu quem é do Rio de Janeiro? Jesus?
Miliciano?
Carioca. Carioca.
Carioca, tá. Pô, meti um miliciano aí, caralho. Nada a ver. Ah, e depois dessa cena, cara, o que se sucede é o plano final, né, do Charada, que era... Meio que o Charada, ele serve de mártir pra as outras pessoas que são malucas, igual ele, realizar o resto, né, que nem ele nem o Batman consegue fazer. Que ele arma um plano onde ele vai, porra, sem dar muito detalhe aqui, ele vai fazer Gotham entrar num caos pra que todo mundo vá pro mesmo lugar.
Uh-huh. É, ele vai fechar o cerco, assim, né?
Ele vai fechar o cerco, exatamente.
Cara, a gente já deu tanto spoiler, você tá com medo de dar spoiler agora?
É. Cara, não, assim, ó, o filme tem quase 3 horas, cara. Tem bastante coisa que a gente não falou ainda. Dá pra ver na moral. E o plano dele era chacinar geral mesmo? Eu não sei se era exatamente isso que ele queria fazer, velho.
Então, fica meio... Como que eu posso dizer? É meio difícil de entender essa parte, porque o alvo dele é a prefeita lá, né?
Sim.
Só que ele também quer matar todo mundo.
Mas tem 20 pessoas. É, tem 20 pessoas armadas
então,
lá pra...
Sabe? Eu acho que no final ele queria só fazer uma chacina mesmo.
É Chaotic Evil.
E aí acontece, né, de tá todo mundo dentro de um estádio, né? E aí você vê as cenas de todo mundo em cima do estádio, tipo, nas ferragens, eu não sei se é essa palavra.
Uhum. Isso mesmo.
Nas armações, assim, né, que ficam, tipo, em cima do telão e tal, se armando. E o Batman, ele tem que chegar lá pra fazer alguma parada. E aí tem a cena, né, dessa prefeita, e ela... Muito engraçado isso, que todo mundo, tipo, cara, eu acho melhor tu não ir lá e falar nada, não. Já tá todo mundo aqui, o bagulho tá um caos, você não precisa. E aí ela, tipo assim, ah, só porque todo mundo que veio antes de mim só roubou e fez merda, não quer dizer que eu tenho que ser igual.
Mó arrogante.
Mó arrogante. Aí eu, ah, não, beleza, pô. Tu é a bastiã da moralidade aí, vai lá. Aí ela entra lá e fala, sei lá, 2 palavras, eu tomo um tiro.
Exatamente.
É foda porque, tipo assim, o filme meio que vem construindo de que Gotham, cara, ninguém se salva em Gotham.
É igual Rio de Janeiro, todos os governadores e prefeitos foram presos.
E aí meio que isso aí vai ficar pro próximo filme aí, né? Vamos ver o que vai virar isso aí. Né?
Exatamente, cara. Esse filme, ele tem muito essa energia de saga nova, tá ligado?
Uh-huh.
Sabe quando o One Piece mata aquele vilão que tava assolando geral e fala, e aí, o que a gente faz agora? Batman pra mim é isso, tá ligado?
Uh-huh.
Tipo, beleza, isso aqui é o que a gente conhece como Gotham, dos jogos e dos quadrinhos e dos filmes, vai ser agora. O que era antes era tranquilo. Até o momento tava tudo certo.
É, ainda está por vir.
Até o momento tava tudo beleza, tava tudo calmo. Peace, né?
Sim.
O MC Pose do Rodo, tá ligado? Mó paz.
Uh-huh.
Esse era Gotham City. Agora que o negócio vai ficar... Inclusive eles falam, né? Tipo assim, a criminalidade só vai aumentar com esse caos.
A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades.
É, tipo, tem um personagem lá que manda real, assim, né?
Exatamente.
Que fala assim, ó, então, Batman, você tá ligado no que você fez agora?
É.
Você vai saber lidar com essa situação aí agora?
E tem a cena, a mulher gato falando, cara, eu vou pra outro lugar.
Ih, foda-se.
Se eu fosse tu, ia também.
Ah, e falou, bora roubar dos ricos ainda.
É. Não, ele falou assim, cara, olha só, tu pode até ficar aqui, tá compromissado com o lugar e não sei o que, mas se tu continuar com essa palhaçada de eu vou fazer de Gotham um lugar melhor, tu vai morrer.
É.
Tá ligado? Porque só vai ficar pior.
Sabe que, tipo, eu tenho uma impressão, assim, eu tenho uma puta impressão de que talvez esse seja o final desse Batman, assim, sabe? Fala.
É.
Não sei como é que vai ser.
É, pode ser.
Não, peraí, só um detalhe, cara. Tem uma cena aí no final que é o Batman, aquela hora que ele vê aquele negócio elétrico que vai cair na galera.
Sim.
Mano, a Tatiana falou uma coisa que eu falei, puta que pariu, velho, não tem condição não. Tipo assim, o cara agarra lá no fio, por que ele não cortou embaixo e cortou em cima e caiu junto?
Essa cena, eu não entendi, cara. Essa é a cena que foi a única cena do filme inteiro que eu falei, que porra foi essa?
É, porque ele pulou em cima, né? Ele já tava lá em cima, aí ele pulou na parte de cima onde tava o cabo.
Mano, ele podia tacar o batirangue lá, velho.
Não é isso. 2 palmos que ele corta pra baixo, ele não cai junto.
É, então. Ele não precisava nem pular no bagulho.
Ah, mas ele ia ficar com o bagulho lá que talvez, sei lá, e eletrocutar ele, não sei.
Não!
Essa cena é esquisita.
Porra.
Porque ela dá uma impressão de que, assim, pronto, o Batman agora vai se sacrificar. É isso aí.
É, realmente.
Tipo, morreu. Batman morreu agora. Ih, não, velho. Não tem nada disso, na verdade.
É, só que ele cai na água.
Tranquilo.
Ele levanta tranquilão, na real. Não, pra mim, o defeito dessa cena foi essa, tá ligado? Porque foi mó drama pra ele levantar de boa.
Ele, tipo assim, pô, eu não vou falar, mas ele cai num lugar lá que, pô, pelo menos dá um tempo aí pra se levantar.
É, faz um drama a mais.
Mas nem isso, meu.
Some ele na água, né? Dá um mistério ali.
É.
Põe alguém pra procurar ele, tá ligado?
Não, isso aí não dura nada.
Não fazemos isso daqui.
E aí tem a cena bonitinha, né? Que é o Batman, todo mundo vê ele como vigilante e como... Não sei se necessariamente como um cara mau, mas ninguém até esse momento levava ele como alguém bem intencionado, assim, né?
É. Com a população, né?
Exatamente.
É, exatamente. Nesse momento, né? Eu acredito que seja a primeira vez que ele tem contato direto com as pessoas que não são os criminosos.
Uhum.
E ele ajuda, ele pega as pessoas pela mão, ajuda a galera. Leva a menina lá, põe na maca pra subir de helicóptero, sair de lá e tal. Tem esse momento ali com todo mundo.
É, essa cena, o Batman está atuando de dia, né?
É, o Batman tá atuando de dia, tá fazendo hora extra.
É.
E eu imagino, né, que isso vai ficar pros próximos filmes, uma parada dele que, tipo assim, existem mais pessoas do que eu tava vendo até o momento. Existem pessoas com outras situações que eu não estava vendo até o momento, que elas precisam, talvez até mais, de eu presente, tá ligado? Uhum. Precisa até de mais proteção minha. Porque o que o Batman tava fazendo era uma parada meio que generalizada. Tipo assim, existem os caras que eles são maus, e eu vou lidar com eles.
É.
Eu não sei quem tá sendo afetado. Eu só sei que se eu lidar com um cara mau, se pá que vai acabar.
É tipo, é uma visão muito fechada, assim, do problema.
Muito limitada, exatamente.
Muito limitada.
E aí tem problemas como, por exemplo, o orfanato, que era só um orfanato, e tava funcionando tudo certo. E não foi ninguém que fez um ataque terrorista, era só um orfanato, e é triste, é isso mesmo. E as pessoas foram muito prejudicadas por causa da negligência, né, e a situação de mau funcionamento do orfanato, que é muito grave. Talvez agora o Batman, né, num filme próximo, ele tenha uma visão um pouco diferente em relação a isso, né?
Até na cena do funeral lá, a prefeita fala pra ele, né, tipo assim, lógico, ela não sabe que ele é o Batman, mas tipo, ela chega pra ele, Bruce Wayne, e fala: você, Bruce Wayne, como membro da família Wayne, você poderia estar fazendo muito mais com dinheiro, entendeu?
Fazendo mais, exatamente. É, assim, o Batman, na real, assim, dos quadrinhos, o dinheiro todo que ele usa é pra combater o crime, tá ligado? E ele faz coisa de caridade e tal. Eu acho que nesse filme, como é algo recente, ele tava tão cego nessa parada de eu sou a vingança, que ele acabou se realmente tendo essa visão totalmente fechada. Tipo assim, eu vou sair à noite e vou combater o crime.
Vou esmurrar a galera também.
Vou esmurrar a galera. E ele esqueceu que ele tem outras coisas que ele pode fazer também, né? Isso é uma parada, tipo assim, nos quadrinhos ele já foi explorado melhor. Ele já faz coisas de caridade, faz instituições e tal. E nesse filme, tipo, ele não faz nada.
Nada.
Ele não faz absolutamente nada. Ele não sai de casa e não faz nada. Desde que o pai dele morreu, a família e o prédio continuam o mesmo e tá tudo igual, tá ligado?
É, então, eu acho até muito engraçado, tipo assim, de novo, né, voltando àquele negócio do maior detetive do mundo, em momento nenhum o Batman querer pesquisar sobre a vida da família dele, sabe?
É.
Ele não tem curiosidade nenhuma. Ele tá completamente cego pela vingança que ele mesmo fala.
É, e talvez, tipo assim, se ele soubesse, não, talvez, sei lá, eu não sei se essas informações que foram reveladas pelo Charada, né, de que o pai dele tinha um envolvimento com o Falcone, fosse algo que ele pudesse descobrir.
É, tem isso também.
Não sei se era esse tipo de informação, né?
Uhum.
Porque, basicamente, o que ele não sabia era isso, né? E sobre a mãe dele e tal, mas, tipo assim, quem cuidava dele era o Alfred, quem educou ele foi o Alfred, e o Alfred meio que tava limitando o conhecimento dele, tipo, de propósito, pra ele não crescer com um trauma maior do que ele já tinha, né?
Já tinha. Imagina o monstro que ele ia virar.
É, então, é isso que, essa que é a parada. Tipo assim, eu acredito que dá pra tu ter um pouco mais de sinceridade, só que o Alfred tava fazendo o que ele achava que era certo, tá ligado? Talvez não fosse pior.
É.
Mas a gente não sabe. Ele tava fazendo o que ele achava que dava pra fazer.
Uhum.
Porque ele, tipo, ele não era o pai do Bruce. Ele não tem filho, ele nunca cuidou de uma criança, sei lá.
É, não, e o Batman aí é tão emo nesse filme, cara, que ele literalmente só falta falar: você não me entende, Alfred. Porque, meu...
Você não me entende. Você irá conhecer a verdadeira dor.
Não, o hospital lá, mano, o Alfred tudo fudido lá na hora. E a primeira coisa que ele fala é: você sabia, né?
Você mentiu pra mim.
Você mentiu pra mim.
Você escondeu tudo.
Tava arrebentado, mano.
E aí, cara, a última cena do filme, a cena que eu não tenho uma opinião formada ainda sobre essa cena, que é o Charada conversando com o que se tornaria o...
Joker!
O Joker, né? Eu sou o Joker, o palhaço! O Joker, o palhaço!
O palhaço! Ó, eu já vou logo falando aqui, eu não gostei não dessa cena aí.
Ah, cara, eu não consegui, não tive nada pra poder julgar essa cena, não.
É, não, é que eu falo assim, pô, a cena não é ruim, é só que, puta que pariu, pra quê, né? A gente sabe que tem o Coringa, velho. uma hora ou outra ele vai aparecer. Tipo, não precisa, sabe? Ficar falando que vai ter.
Pois é. Eu achei muito legal a charada, que o Coringa faz uma charada, né?
Ah, sim. Uh-huh.
E só que, pô, aquele diálogo de introdução ali, e a cena em si que não precisava ter, eu achei meio bobo. E não mostra o Coringa real, tipo, aparece só meio que a silhueta de metade de rosto, assim.
É, uh-huh.
E ele falando, depois ele gindo. A cena dele gindo do final, eu achei legal.
É, porque é dois malucos, né?
É, mas eu acho que assim, eu acho que dava pra fazer melhor e também dava pra não ter também.
Eu acho que esse que é o ponto.
Só um comentário filipisco mesmo. Caralho, velho. Esse Alfred tá bonito pra caralho. Tá mais bonito que o Robert Pattinson, velho.
Porra, nem me fala, hein.
Que coroa, velho.
Panela velha é que faz comida boa.
Pois é, cara.
Meu Deus do céu.
Pois é.
Inteirão.
Rapaz.
Se eu chegar naquela idade e for metade daquilo ali, rapaz.
Ah, e ele tem um quê, assim, de 007, sabe? Uma parada meio espião, assim.
Pô, total, velho.
E de onde eles desenterraram esse cara? Eu não conheço esse ator, não.
É, e eu tipo assim, os Alfred que eu conhecia era mais, não mais velho, né? Mais senhorzinho no sentido...
Não. É assim, exatamente. É tiozinho.
Caquete.
É, tipo assim, não é que era cara velho, mas era alguém, tipo assim, uma silhueta mais...
Doce, amigável, né?
Ah, mas é, mais amigável, mais... Caraca, não vem a palavra na minha cabeça.
Um ancião, assim.
É, tipo... Porra, não vou conseguir. Ai, nossa, deu branco total, né?
Eu acho que eu sei qual palavra. Ela veio e sumiu.
Mas enfim, ele tá muito galã, ele tá muito bonitão. Tá, tipo assim, a barba dele está milimetricamente cortada de um jeito pra ele ficar galã.
É assim.
Tá ligado? Não é aquela barba feita de bom moço, mas ao mesmo tempo não é aquela barba feia de por fazer. É aquela barba de, eu cuido da minha aparência. Eu uso barbeador de $200, tá ligado?
I'm sexy and I know it.
Ele é realmente um membro da família Wayne. Tipo, diferente do Bruce lá.
O Bruce é, tipo, olheira 24 horas por dia, dorme 3 horas.
É, mano, a cena do café da manhã lá dele de óculos, que porra é essa, sabe?
Uhum. Pois é, cara.
O maluco é um mendigo que vive na esquina lá da mansão, hein?
Ah, agora que você falou, não tinha parado pra pensar, realmente. Ele que acorda, aí ele vai falar com o Alfred e põe óculos escuros.
Aquela ressaca, né?
É.
O cara realmente não consegue sobreviver durante o dia, né?
Não. Ah, eu gosto só pra terminar aqui, que essa cena ficou comigo na cabeça aí, tipo, desde que eu assisti o filme, que é a cena que, por um momento, você acha que o Charada descobriu.
Sim!
Pois é, cara.
Mano, essa cena é muito tensa, cara. Aí que eu vejo que o Robert Pattinson é um puta ator, assim, que a cara que o Batman tá fazendo ali é de, meu, ele descobriu mesmo.
Poder de ver!
Ele descobriu mesmo quem que eu sou.
Exatamente, cara. Eu fiquei, tipo assim, eu não fiquei em dúvida em nenhum momento. Eu fiquei, cara, ele sabe, tá ligado?
Ele sabe.
Ele descobriu. E aí ele solta uma frase, eu não sei exatamente o que ele fala, mas ele solta uma frase que aí você fica...
Ah, é, ele até meio que solta o ar, assim, né, o Batman.
É, exatamente. De ver na expressão dele, tipo assim, ok, ele não sabe.
Naquele momento não passava nem Wi-Fi, meu amigo.
É.
Eu te garanto.
Esse é o destaque pra mim.
Eu fiquei na cabeça, você lembra, o Felipe, quando a gente gravou de Pacemaker, que o Frank falou aquela cena daquela mulher lá, que era a única pessoa que sabia que era o Batman?
Sim, tem a Amanda Waller.
E ela chegou pro Batman e falou, tipo, você pare com essas roupinhas, Bruce, e ele tomou um sustão. Não. E eu fiquei, cara, se o Charada ele chegou nesse patamar, tá ligado? Imagina o que ele não pode fazer no futuro, né?
E tipo, essa cena é muito legal, assim. É aí que várias coisas, que eu acho que o público entende várias coisas, né? Tipo, os dois chegam em conclusões completamente diferentes, aí tipo...
Sim.
Aí eles já discutem aquilo de que o Batman só não é um psicopata porque ele não atravessou essa linha muito tênue que tem ali, que o Charada atravessou, sabe?
É.
Mas se o Batman fizer um deslize, ele vira um assassino em série também, entendeu?
Que é exatamente a proposta do Batman, que foi criada quando surgiu o Coringa, né, velho?
Uhum.
E o Coringa, ele é completamente louco, e o Coringa, ele bate na tecla de que o Batman é exatamente igual a ele.
É, uhum.
Tanto que no... Como que é o nome daquele filme? É Risada Fatal?
Ah, tá. Sei. Piada
Piada mortal.
Ah, é, isso aí. E a proposta é exatamente essa, né? Tipo assim, cara, você é igual eu.
É.
É igualzinho, você é louco igual eu. E caem os dois rindo pra cacete, tá ligado?
É, tipo assim, ó, eu vou te dar só um gostinho aqui de como é ser maluco de verdade. E aí você vai ver que você é igualzinho a mim, sabe? Isso é bem legal.
Essa que é a parada que eu gosto muito no Batman, porque em nenhum momento ele é um bosta que nem um super-homem.
Uh-huh.
Desculpe, galera que gosta de super-homem, mas não dá, velho.
Ah, eu não gosto também. Eu não
é
gosto.
Um super-herói muito ruim. É muito ruim, mano. Que é aquele cara bom, mocinho. O Batman, ele tipo, é um cara torturado psicologicamente.
Uh-huh.
Tá ligado? Cheio de problema.
Uh-huh.
Totalmente perturbado.
Ele é.
É.
E nesse filme mesmo, meu, se o Bruce Wayne pudesse aparecer com aquela maquiagem de Batman lá, eu tenho certeza que ele ia aparecer. Ele nem ia se preocupar de tirar aquela maquiagem dele lá. Ele ia ser 100% Batman, maluco, e vamos nessa, sabe?
Sim, sim.
Cara, uma cena que eu fiquei chateado, e na casa da Selina lá, o Batman chega, tá cheio de gato. Aí na hora que ela vai embora, ela leva um gatinho só, velho. Pelo amor de Deus.
É.
Sem coração, me ajuda.
Eu também vi isso, cara. Eu fiquei pensando assim, eu acho que isso aí é pra facilitar a cena, tá ligado?
É.
Não, mas não. Quem é mãe e pai de pet, não deixa, não leva só um não, caramba.
Ele deveria, né? Ele como um N.
Pois é. É, às vezes o Batman adotou o resto.
Cara, é uma surpresa, porque eu acho que você não tinha preparado isso, mas eu vou puxar um quadro que é o especialista em porra nenhuma.
Eita, solta a vinheta.
Especialista em porra nenhuma.
Cara, seguinte, eu só achei dois, mas sabe aqueles dois assim, que é de você revirar o olho?
Diga.
Então.
Manda pra nós.
Foram esses. E o pior de tudo, eu li, olhei o perfil e a pessoa fez o perfil só pra fazer esses comentários.
Pra você ver, né, que quando o cara quer odiar, ele quer odiar com muita vontade.
Ele vai fundo.
Não. Não, um, tudo bem. Um realmente é aqueles retezinhos. Mas a outra, eu vou chamar ela aqui de Dona Neuza. O comentário dela possui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras apenas. Achei muito violento. Não é um filme pra crianças.
Descobri o Brasil! Oh.
Nossa, entendeu legal a proposta, hein?
Parabéns, Dona Neuza. O Capitão Óbvio está orgulhoso nesse momento.
Parabéns, Dona Neuza. Acho que você descobriu o que é o Batman. Imagina a pessoa, o sobrinho enchendo o saco, eu quero ver o filme do Batman. Aí ela leva pra ver.
Não, e deixa eu te contar uma coisa. Eu cheguei na sessão do cinema e sentei atrás de duas senhorinhas e o sobrinho neto, sei lá, delas, menino pequeno. Na hora eu já bati o olho na Tatiana, puta que pariu, fudeu.
É, não, coitado.
E tipo assim, nos trailers, elas estão falando. Eu falei assim, ah, é hoje, mais uma sessão estragada. Cara, o filme foi tão tenso, tão bem engajado, que 90% do tempo eles estavam calados. E toda vez que o Batman soltava um palavrão, a Dona Deusa 2.0, aí, isso aí é filme de herói? É isso, é filme de...
Bom, mas gente, ó, eu vou dar a dica aí pra quem tá assistindo, quem tá ouvindo o podcast. Pô, assiste o trailer antes de ir também, sabe? É só você ir ver o trailer, cara.
Que... Pois é, né, cara?
Pô, tem um maluco morto, primeira cena do filme, do trailer.
Não, só uma coisa, indicação de idade.
Oh, é?
Pronto.
Cara...
Existe isso, tipo assim, os caras fizeram mó BO 20 anos atrás pra fazer a classificação indicativa das coisas.
É.
Pra você chegar hoje no usar.
Né?
É.
Tipo, tudo bem, assim, ó, eu sei que nem meu irmãozinho, ele tem 10 anos. E eu levaria ele pra assistir esse filme de boa, porque ele tá aqui no meio e ele assiste esse tipo de conteúdo sem problema nenhum. Mas, pô, quem tá assistindo só os filmes da Marvel lá, cara, esse filme não é um filme da Marvel, tá ligado? Ele é bem diferente, assim.
É, pois é. A DC, ela realmente tem essa... Até nos quadrinhos, né? Tem essa parada de ser mais pesada, né? Mais gore.
Nossa, mas nos quadrinhos é muito mais.
Uma vibe assim, né? Mais pesado.
Sim, não é muito pra jovem. Quer dizer, é pra jovem pode ver, mas é um bagulho mais grotesco. Tem algumas coisas assim, bem gore mesmo.
É,
cara, deixa pra cima dos 13 aninhos ali, igual o moleque que tava na sala e ficou calado, mas já tinha uns 10 anos no máximo.
Uhum.
Mas o que interessa é que o filme é muito bom.
Pera. Calma, não atropela,
que
não atropela.
Tem mais uma?
Tem.
Ah.
Eu vou chamar esse aqui de Julinho. Ah, Julinho, teve a audácia de escrever isso aqui, ó. não teve a participação de nenhum herói da DC. Depois da Liga de Justiça, é inaceitável um filme solo.
Cadê o Aquaman?
Cadê o Aquaman? Cara, não tô acreditando numa parada dessa.
Não, cara, é... Nossa.
Não, tipo assim, ó, DC é vilões. Primeiro, vamos começar por aí.
Uhum.
DC é vilões. Os heróis da DC não tem muita graça. O Batman é o melhorzinho entre eles, tá ligado?
Sim.
Mas o que chama são os vilões. E é o que não falta nesse filme.
É.
Diga-se de passagem, porque o que tem de citação, no finalzinho aparece o Coringa, tem a citação do Barone, que não aparece, mas é citado. E o Falcone, tem um Pinguim. Você quer mais o que, irmão?
Não, mas ele quer é herói, entendeu? Herói.
É herói.
Cara, mas não é interessante,
Não, nem um pouco.
Ah, mas daí, ó, eu vou botar já aqui, ó, vou ser obrigado a falar do Zack Snyder, eu não sei se é isso. Curtem o filme do Zack Snyder.
Eu curti.
Assim, ó, eu gostei do filme, mas aquela cena do Caçador de Marte lá, sabe?
Ah, não, aquele desnecessário.
E aí, eu sinto muito, mas botar um herói da DC aqui nesse filme do Batman ia ser tipo isso aí, tá ligado? Não, não precisa.
Ainda bem que eu não faço a menor ideia do que vocês estão falando.
Nossa, não, é uma cena muito ruim, cara. Essa cena é muito...
Não, esquece. Não, mas assista, velho. Assista que é bom. É bom. Tem cenas que... memoráveis.
Tem, mas é ruim. Essa cena é ruim.
Nossa, terrível. Deleta. Deleta da minha memória. Por favor, não me relembra isso.
Caraca. É isso? Acabou? Os especialistas?
É isso, acabou. Não, eu tinha outros, mas eu falei assim, não, vamos encurtar esse negócio que senão deixa quieto.
Ô, eu gosto, mano. Gente falando bosta, me amarra.
Não, por isso que você vive no Twitter, né? Me ajuda.
Mas aí, eu quero saber de você, Felipe. O quanto você indica esse filme? Quem indicar, eu sei que você vai.
Cara, eu indico, sim. Porém, é o seguinte. Quem é do Batman raiz ali, não vai gostar muito do filme. Por quê? Se você pegar o filme e tirar o nome do Batman e colocar como se fosse um filme policial, beleza. Puta de um filme. Mas você coloca o nome do Batman e as características, né, de toda a história, de toda a tradição do Batman, você vai ficar decepcionado. Então, tipo assim...
Não podia discordar mais de você, Felipe, como sempre.
Não.
Não concordo absolutamente nada com o que eu tô falando.
Mas, tipo, é um filme nota 9, um Batman nota 7,5.
Ih, ó lá.
É.
Então, mas, de qualquer forma, eu recomendo.
Tá bom.
Ó, nota 7,5 aí tá muito bom. Tá bom?
Tá bom, tá ótimo. E você, Renan?
Ó, eu, assim, eu vou tentar me safar dessa aqui. assim, eu acho que, tipo, o que eles fazem com o filme e essa visão do Batman, né? Esse jeito que o Batman é, alinha com muita coisa que eu gosto, sabe? Eu gosto dele ser mais emo.
Sim.
Eu gosto de ter a trilha do Nirvana, tá ligado? Tipo, eu gosto de ser mais dark.
Caraca, teve gente que reclamou, hein? Putz.
Um negócio mais parecido com o Tim Burton, assim. Tipo, a cidade, ela é bem gótica, assim. Eu acho isso bem legal. Eu acho que se eu fosse dirigir um filme do Batman, ele seria mais ou menos nesse esquema aí, sabe? Então eu gostei bastante. Pra mim, talvez eu esteja sendo um pouquinho polêmico aqui, mas pra mim é o melhor filme do Batman.
Deus, não!
Porra!
Eu gosto mais do que o do Nolan, mas porque eu tenho um problema. Putz, eu tenho um problema com os filmes do Nolan que pra mim é.
Ô, Tião, foi você que chamou? Só pra saber, foi você que chamou, Renan?
É claro, pra alguém falar, pra falar coisa boa desse jeito, claro que fui eu.
Ah, meu Deus!
Porra, moleque, concordo 300%. Porque assim, eu assisti os filmes do Nolan, mas não sou muito fã.
Uh-huh.
Tipo assim, o único filme que pra mim bate de frente com esse aqui é o Cavaleiro das Trevas por causa do Heath Ledger. Né? Nem
Coringa,
por causa do. É, por causa do Coringa, né? Nem por causa do Batman.
Não, mas que isso.
Entendeu? Porque realmente foi um trabalho à parte.
Ah, sim, é. E assim, eu gosto dos filmes do Nolan, tá? Não tô falando que eu não gosto, mas eu acho que o Nolan tem um problema gigantesco do final ali. Cara, todo filme do Nolan, o final é tirinho, sabe? E tipo, eu gosto muito do que eles fazem aqui, do Batman ter uma epifania por causa de uma ferramenta de botar carpete, sabe?
Sim, sim.
Tipo, Esse é um caminho que eu achei tão legal e que não necessariamente vira... Tipo assim, a gente sabe, tem uma cena de ação grande lá, mas ainda assim é muito mais simples, sabe, o negócio, o jeito que vai as coisas. É, eu gostei disso, no final das contas. Então eu indico 10.
Eita!
Caraca!
Inclusive, fazendo aí o link, né, com o que você falou da ferramenta do carpete e tal, né, que é uma das primeiras coisas que você vê no filme quando ele começa, né?
Sim.
Que é a arma do crime e que no final tá ligado com o que vai resolver o final, né?
E tipo assim, nossa, é um detalhe que meu, só se você for o maior detetive do mundo mesmo, pra você se ligar que a ferramenta de carpete é o que vai ser essa pista final, né?
É, e exatamente, ele só descobriu também, né, porque ele revisitou lá o lugar e tinha um cara que meio que falou, tá ligado?
É, uma cagada.
E você, Janzinho?
Cara, assim, eu gostei bastante do filme, né? Eu gostei bastante mesmo. Isso que o Renan falou de ser um bagulho mais gótico, mais, sabe, aquela atmosfera bem pesada e ser muito investigativo. Cara, eu adoro. Gostei muito mais do que dos outros filmes. Mas eu sou uma pessoa que eu tô vendo de olhos totalmente, tipo assim...
Uhum.
Eu nunca vi muita coisa do Batman. Então, pra mim, é como se eu estivesse vendo algo novo.
Uhum.
Saca? Então, como algo novo, eu achei o filme muito bom. Se você for chatão e você quer que tenha tudo igual que tinha no quadrinho, não sei se você vai gostar. Tudo igual que tinha no jogo, não sei se você vai gostar, tá ligado? Mas eu diria que é um filme, assim... Porra, nota 8.
Tá bom também.
Porra.
Porque esse filme tem uns diálogos que não precisava.
Sim.
O Batman, às vezes, parece uma criança. Que ele fala... Ah, o não sei o quê. Então, tem um labirinto, aí tem um rato. Aí ele fala, um rato? Aí o cara, um rato. Tipo, diálogos assim, tá ligado?
É. É aí que dá 3 horas de filme.
E isso acontece direto, mano.
É tipo o Geralt do The Witcher.
Fulano que matou seu pai. O quê? O fulano? Sim, o fulano. Isso acontece toda hora, cara. E só o Batman faz essa merda. Eu acho que é porque ele é burro. Não sei se é porque quiseram passar alguma coisa com esse tipo de diálogo, mas ele faz isso toda hora, velho.
Assim, ele é meio burrão.
Me encheu um pouquinho o saco. Mas o filme é bom, cara. O filme é bom. A não ser que você seja muito chato, assim, e velho, você não vai gostar, mas...
Obrigado.
De resto, cara, o filme é bom.
Eu vou defender aqui, ó. Pode ser chato e velho também, não tem problema, não.
Não, vai gostar do filme, mas...
É, depende do quão chato e quão velho.
É, não precisa também impor a sua...
Verdade.
Sua opinião em outra pessoa.
É, assim, põe na cabeça de que talvez não seja aquilo que você esteja esperando.
É.
Não espere nada. Assim, tudo que eu faço, desenho, jogo, tudo que eu faço é assim, ó. Eu vou esvaziar tudo que tá na minha cabeça e eu só vou criticar o que o jogo tiver me mostrando. Eu não quero trazer nada de fora.
É, isso é uma dica muito boa.
Sim, não, com certeza.
Se você quer se divertir jogando videogame, cara, você vai descobrir que tem um monte de videogame medíocre que é muito bom.
Ah, pra caralho.
Tá ligado? Que você acha medíocre por causa de outras referências.
Pra completar o que o Jean tá falando aí, tipo, uma coisa que me incomodava muito no trailer do filme do Batman era o ator que faz o Charada. Cara, não mostra a cara desse filho da puta em momento nenhum, cara. Nenhum trailer. E, tipo, eu tava muito assim, meu, eu preciso ver. E aí eu me segurei o máximo pra não pegar spoiler nenhum, pra não... Eu não vi nada, não vi review de ninguém, não vi nada. E aí eu fui depois, assim, com a minha cabeça livre. Nossa, foi uma experiência que foi muito mais legal. Muito mais legal.
Sim, cara, com certeza.
Pra você ter ideia, eu só vi o primeiro trailer.
Eu não tinha visto trailer. Eu não vi trailer nenhum.
É, não, eu vi o primeiro trailer e aí, tipo, depois eu vi o que lançou no dia que o filme lançou, assim. Porque teve 5 trailers, né?
Aham. Ah, eu não vi, velho. Eu gosto de ver tudo cego, tá ligado?
Aham. Uhum.
Mas, assim, uma coisa que eu tinha esquecido de falar, eu tinha até anotado aqui pra falar e você falou, né, a imagem do Charada. Cara, eu achei o ator meio que perfeito, tá ligado?
Ele é muito esquisito, né?
Porque é aquela carinha de mocinho.
É.
Não é que ele é esquisito, mas ele faz umas expressões faciais que tu fala, cara, esse maluco tem probleminha, tá ligado?
Bate, não bate as coisas, né? Tipo, o que ele tá fazendo com a cara dele?
E ele tá falando um bagulho absurdo, mas com um olharzinho tão, às vezes, tão bonitinho e do nada ele começa a gritar.
Fofinho, porém demoníaco.
É.
Eu achei muito bom, velho. O sorrisinho, cara, na hora que ele tá sendo preso, que ele tá com a... O policial tá, tipo, meio que forçando a cabeça dele contra o balcão, né?
Uh-huh.
E ele tá com a cabeça de lado, assim, e ele olha pro Batman e ele dá um sorrisinho.
Uh-huh.
Aí o Malo... Esse cara é um vilão. Esse não tem... Não existe uma possibilidade de alguém fazer essa expressão facial e não ser muito mal, tá ligado?
Uh-huh.
Não, e é um ator que, tipo assim, igual o Alfred, desenterrado de não sei aonde.
Ah, então, ele é mais, tipo, desse filme mais indie, assim, né? Tipo, é legal, cara. É legal ver esses atores diferentão, assim, fazendo um filme mainstream, assim.
Se for parar pra pensar, esse filme, ele meio que foi todo assim, né, cara? Vocês já viram como é que é o ator do Pinguim?
Ah, sim.
Ele sem ser vestido de Pinguim?
Aham. Uh-huh.
Não é a mesma pessoa, velho.
Não é.
E o próprio Batman. Tipo assim, ok, é um ator que a galera já conhece, mas ninguém nunca ia imaginar que ele ia fazer o Batman, tá ligado?
É, mas, tipo, e outra, né? Assim, é muito corajoso, eu acho, o ator aceitar fazer esse tipo de papel, porque o Robert Pattinson, querendo ou não, ele é meio galã, assim, né?
Sim.
Cara, ele passa o filme inteiro de máscara, ninguém vê a cara dele quase.
Sim, sim.
É, tipo, isso é bem legal.
Mas eu acho que se alguém chega até você e fala, cara, você tem uma oportunidade de ser o Batman?
Ah!
Eu acredito, assim, eu não tinha nenhuma dúvida de que seria um bom ator, porque se não fosse, eles não teriam chamado ele.
Ah, sim, é, isso sim. É, não, mas é abraço, né? Vamos nessa.
Pois é, é o Batman, irmão.
Então, galerinha, a gente vai finalizar daquela forma, né, dando uma indicação, né, relacionada ao nosso filme de hoje, que é o Batman. Cara, eu vou puxar uma série que eu não dava nem um real por ela. Pensava assim, nossa, mas vai ser uma porcaria, vão estragar tudo que a DC criou e com um orçamento milionário. Nossa. Cara, assistam Gotham. É uma série do caralho, velho. Nossa, velho. E tipo assim, Gotham, você tem o Bruce Wayne, né, que é o Batman lá, e você fala assim, nossa, ele criança, velho. Como é que eles vão dar ênfase no Batman criança? Não tão. A série, o Batman representa 2%.
Essa cara tá aí.
Sim, cara. É, cara, quem rouba a cena em Gotham é o Coringa, é o Charada, é todos os inimigos mais loucos. Você pensa, cara, o Batman é louco, mas os inimigos deles são 10 vezes mais. E, cara, a série são 5 temporadas, se eu não me engano, e são 5 temporadas que você vai ficar agarrado na cadeira querendo ver o próximo episódio. Então, assistam Gotham.
Boa.
Perfeito.
Fala, Jeanzinho.
Não, vamos deixar o Renan primeiro, porque eu acho que ele vai indicar o jogo.
É, eu vou indicar. Bom, vamos lá, né? Eu já tinha feito um post desse no Twitter já, eu vou me repetir aqui. Mas se você tiver afim de jogar aí uma coisa parecida com o filme, eu acho que você deveria jogar os jogos da Telltale, do Batman.
Ah, não!
São jogos Adventure, né? Que são com uma narrativa muito mais densa, eles falam de todas essas questões de corrupção, da família dos Wayne. Tipo, é bem parecido com o filme, assim, e eu tô jogando eles de novo, né? E, cara, dá pra você fazer o Batman emo? Meu, igualzinho no filme. É tipo, todo mundo que vem conversar comigo, é só silêncio, filho. Eu não respondo ninguém. Tá nem aí.
Entra no personagem legal.
Não, entra no personagem e arrebenta os malucos, escolha a pior decisão, né? Uma beleza. Mas é, essa é a minha indicação. Os dois jogos, né? Tem o Telltale Series, que é o primeiro, e o Enemy Within, alguma coisa assim.
Cara, agora, eu vou indicar jogo também, mas vou te indicar um jogo que é impossível você jogar e você não se divertir, que é o melhor jogo do Batman, que é o Batman Lego 3.
Ih, lá vem.
Ah, pô.
Que é muito bom. Irmão.
Caraca.
Batman Lego é bom demais, meu amigo. Eu, assim, eu gosto muito dos jogos da Lego, né? Que é só andar, bater e coletar pecinha.
Destruir tudo.
Né, irmão? Não tem estresse. Não tem estresse. Não tem que pensar. Bota um podcast e bate nas coisas. É isso, cara. Tudo desmonta e você fica querendo bater nas coisas pra saber o que, que vai desmontar, o que, que não vai. Nossa, é gostosinho demais. Joga em Batman Lego 3, velho. O 3 é o melhorzinho. Tem outros dois também.
Uhum.
O primeiro, se não me engano, era do PlayStation 2. Eu também dei uma jogada, mas não joguei tanto. No Play 2 eu joguei mais o Indiana Jones. Mas o 3 ele tem na Steam. Eu acho que ele tem na Epic Games também. Tem PlayStation 4, tem pro Android, Xbox e tudo mais.
Não dá pra dar desculpa, hein?
É isso.
Cara, eu tenho ele e vou baixar, hein? Agora eu vou baixar e jogar. Porque eu comprei ele na época, acho que foi R$9, uma coisa assim.
Mano, eu peguei ele de graça. Tava os três Batman de PC e tinha os Batman Lego também na Epic Games de graça.
Ó, aí sim.
Eram 6 jogos numa semana.
Caraca.
Enfim, é isso. Vamos finalizando por aqui, galera. Nos sigam nas redes sociais que vai estar aqui na descrição do post. O Renan, ele vai estar com as redes sociais dele também aqui embaixo. O link vai estar tudo bonitinho.
Isso aí.
Ah, inclusive, Renan, pode falar aí mais sobre o seu projeto, seu podcast?
Ah, sim, verdade.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Por favor, faça o jabá.
Bom, vocês podem me encontrar lá no podcast Ion Force. É só procurar lá no Spotify que vocês acham todos os nossos episódios. Também, se vocês quiserem conversar com a gente tem todas as redes sociais, arroba Ion Force, Twitter, Instagram. Ouvi um papo aí de que vai lançar um grupo aí, mas não sei se vai rolar mesmo, vamos ver.
Eu quero, hein?
É, talvez até o dia desse episódio sair, talvez já tenha, não sei. Mas tá aí, gente. A gente fala de jogo cada 15 dias e só opinião merda, né? Mas vamos lá.
Ah, meu amigo, olha onde é que você tá gravando hoje. Vem, vai lá. Toda semana os caras já estão ouvindo a gente, pô, ouvir um Fosse Lucro.
Bom, passa lá.
É isso, vai lá, mano. Eu ouço bastante, tá? Eu ouço desde antes de lançar. Que a Raquel me passou o arquivozinho ali antes de ser publicado, eu ouvi.
Aliás, ó, vocês vão estar logo, hein, convidados lá pra eu.
Eita, olha lá, você, hein? Me fala aí que rolê é esse. Mas eu recomendo de verdade, porque eu sou ouvinte e é realmente muito bom, velho. Galera, ouçam, por favor.
Valeu.
É isso, vamos ficando por aqui. Até a semana que vem. Falou, galera.
Falou.
Beijunda.
Frank, eu gostaria, cara, de todo o coração, te dar os parabéns, mano. A gente teve a sua melhor participação hoje, né? Já que você faltou.